Começar falando sobre a situação do trânsito em Alta Floresta, que é uma luta antiga nossa. Nossa, que eu digo, dos vereadores dessa casa. A gente vê aí os vereadores novos que chegaram, estão abraçando essa luta junto ao executivo também. A gente sabe que alguns problemas parecem que se tornaram crônicos, como é o caso das placas de sinalização aqui do centro de Alta Floresta, nome de ruas e sinalização de quebra-molas. Enfim, as placas que são usuais no trânsito de qualquer município. A gente tem há anos, a gente vem cobrando isso do Executivo Municipal e a gente agradece que esses novos vereadores estão aqui para reforçar esses pedidos. A questão das rotatórias também são pedidos, vereador Bernardo, que nós fazemos aqui já há anos também. A Avenida Amazonas, ela tem dois pontos. O senhor citou um, o vereador Darlan citou outro. Dois pontos que são urgentes. A construção de rotatórias. Uma é na perimetral Rogério Silva, naquele ponto ali onde parece ali uma cidade da Índia, as ruas da Índia, porque ali tudo é desorganizado, ali constantemente tem acidente de trânsito ali. Ali se faz necessário com urgência que seja feita uma rotatória ali. E do outro lado, onde o vereador Darlan falou, ali próximo à escola Cecília Meireles, onde dá acesso ali aos bairros ali da região do Vila Nova. Parque das Nações, enfim, aquela região toda ali que realmente necessita. E o engenheiro de trânsito, que é a nossa luta desde o início do mandato passado. Nós precisamos que o Executivo Municipal, vereadora líder do prefeito, vereadora Elisa Gomes, que seja feito a criação desse cargo de um engenheiro de trânsito, ou que seja feita a contratação de uma empresa, para que esse profissional ele faça um estudo e faça uma avaliação das nossas ruas. Da necessidade realmente de se reordenar esse trânsito do município de Alta Floresta. Vai ter que ser feito investimento? Claro que vai, mas Alta Floresta tem demonstrado que tem crescido muito e a probabilidade de crescer ainda mais em 2025 e 2026 é muito grande. A gente está vendo o agronegócio entrando com muita força na nossa região, a nossa cidade sendo um polo e recebendo munícipes de várias cidades da região, e isso tem aumentado muito o fluxo no centro da cidade. E se o executivo esperar isso aqui chegar num ponto caótico, nós vamos ter problema seríssimo com relação ao trânsito daqui a 2, 3 anos, de acordo com o crescimento da nossa cidade. Então, é urgente a contratação de uma empresa ou de um engenheiro de tráfego. Um outro problema que nós estamos enfrentando, senhor presidente, é com relação ao Parque Zoobotânico, que já faz anos que a gente tem esse problema e a gente vê assim que realmente não tem nenhuma solução. Ali a gente sabe que além do alambrado que foi tirado ali, agora está sem alambrado, a gente sabe que tem um problema dos macacos. Há alguns dias um morador aqui daquela região sofreu um acidente ali, quebrou costelas, quebrou braço, porque um cachorro estava correndo atrás de um macaco na rua. E aí a gente vem, na época que eu ainda trabalhava na televisão, a gente alertava sobre isso, Raimundo. Quando você era vereador aqui, a gente alertava sobre isso. A gente falava que esses macacos, eles estão no centro da cidade. Ali tem que ser feito um trabalho de retirada daqueles animais ali, colocado no seu ambiente, no seu habitat natural, que é na mata. E aqui, infelizmente, ele está no meio urbano, causando acidentes. Eles entram nas residências e pegam alimentos, porque eles não têm alimentos ali dentro daquela mata. Então, eles entram nas residências para pegar esses alimentos. E a população vem sofrendo angustiadamente com isso há anos e ninguém toma uma providência. Aquele local ele teria que ser reestruturado, teria que ser formado um parque municipal. É exemplo do que tem em Sinop, é exemplo do que tem em Sorriso. Sorriso tem dois parques municipais que foram utilizados áreas parecidas com aquela. Foi um investimento, mas foi um investimento em benefício da população. E nós precisamos que o Executivo Municipal comece a olhar essas áreas, como uma área que pode ser utilizada para o lazer da população. Ou nós vamos continuar ficando atrás de muitos municípios. Colíder, uma cidade que está crescendo muito. Colíder já se fala em áreas de lazer que aqui a gente não tem. Então a gente precisa realmente que o executivo olhe com outros olhos para aquele parque zoobotânico, para que transforme aquilo realmente num local que a população possa usufruir. Não causar prejuízo para a população, igual vem acontecendo. Até acidentes de trânsito agora, em virtude desses macacos, estão acontecendo. E para encerrar, senhor presidente, eu quero falar sobre uma indicação que eu fiz, que é sobre as escolas cívico-militar. Nós temos uma escola aqui em Alta Floresta, que está passando por esse modelo, está se estruturando para passar para a escola cívico-militar, com militares da reserva para fazer parte, para compor essa escola. E a gente sabe que uma escola cívico-militar, ela não é como uma escola militar, ela tem um formato diferente. O ingresso dos alunos não é necessariamente feito por provas como é feito na escola militar. A gente vê muitos pais dizendo que queria que os filhos estivessem na escola militar, mas que, infelizmente, o processo de ingresso é muito rigoroso e a escola militar não tem vagas para atender todo mundo. E a escola cívico-militar, ela tem um modelo parecido com a escola militar. Ela tem o militarismo, que cuida da disciplina, que cuida da segurança, ela tem, cuida de regras de condutas dentro da escola por parte dos alunos. E isso traz segurança, não só para os alunos, mas para os profissionais que trabalham ali. Então, a escola cívico-militar é um modelo de escola que vem demonstrando que, além de segurança, além de moldar ainda mais o caráter do jovem, da criança e do jovem, esse modelo ele tem uma qualidade de ensino, justamente porque a conduta que é utilizada nesse modelo, utilizando o sistema pedagógico que é utilizado pelas secretarias de Estado de Educação, no caso dos estados, e das secretarias municipais, eles são aliados com a disciplina e com a conduta, o comportamento do aluno dentro do ambiente escolar. E isso transforma esses dados em qualidade. A gente sabe que a escola militar tem participado de eventos aí de Olimpíadas e tem dado resultado para o nosso município. Tem passado em vestibulares aí a nível de medicina, a nível de estado. Meu tempo acabou, gente. Eu quero agradecer a todos. Bom dia a todos.